Agenda da Semana.
Agora sim a gente vem com a Agenda da Semana. A gente vai conversar no primeiro item com o Gilberto Guerzoni, ele é que é consultor legislativo do Senado Federal. E como você já vem ouvindo desde cedo, às 8 horas da manhã, nós fizemos aqui no Conexão Senado e trouxemos a informação da volta dos trabalhos legislativos aqui no Congresso Nacional. Então, a partir de hoje, a volta dos trabalhos legislativos, o segundo semestre, portanto, dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados e também no Senado. E sobre este assunto, a volta dos trabalhos, agora sim nós conversamos com o consultor legislativo do Senado Federal, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, José?
Tudo tranquilo. Vamos falar então sobre essa volta dos trabalhos legislativos. Eu quero começar falando de CPI, Guerzoni. Amanhã a volta da CPI da pandemia, prevista aí votação de muitos requerimentos e também os depoimentos do reverendo Hamilton Gomes de Paula, já marcado para amanhã, ele que é sócio da Precisa Medicamentos. O que é que a gente pode esperar aí sobre a volta dos trabalhos da CPI, que inclusive foi prorrogada, né?
Sim, a CPI, logo no finalzinho aí do semestre passado, né, o presidente Rodrigo Pacheco deferiu o requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPI, então nós temos aí mais 90 dias ainda de trabalho. Há uma expectativa grande sobre esse retorno das audiências, né? Na verdade, das reuniões da comissão, porque a comissão, os seus membros e os técnicos que assessoram a comissão permaneceram trabalhando ainda essas duas semanas de recesso, e a expectativa grande aí é um retorno da comissão com ênfase na questão da compra das vacinas, né? Das denúncias de corrupção que foram levantadas ainda no primeiro semestre, né, sobre esses procedimentos. Então deve aí a CPI se debruçar sobre esse tema nas próximas semanas, né? Como você comentou, amanhã já tem um depoimento marcado, né, do reverendo Hamilton de Paula, que foi intermediário numa das compras de vacina. Há centenas de requerimentos para serem votados, está previsto para amanhã. Vamos ver aí como que esse cronograma se organiza, né? A maior parte dos requerimentos em torno dessa questão, né? Convocação de diversas autoridades, servidores e técnicos aí, né? Há mais de 40 requerimentos de convocação, uma série de requerimentos de informações para vários órgãos do governo, diversos requerimentos de quebra de sigilo, tanto para o Banco Central, quanto para o COAF, quanto para as empresas de telefonia, né, com destaque aí para quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico aí de dois deputados, né, o deputado Luiz Miranda, que depôs na comissão no final aí do primeiro semestre, e do deputado Ricardo Barros, né, o líder do governo, que, segundo denúncias, teria aí algum envolvimento com algumas dessas compras de vacina. Então, deve ter aí uma semana que deve começar com depoimentos importantes, e a gente deve ter isso se desdobrar ainda essa semana, né? A comissão deve se programar já para outras reuniões essa semana, inclusive o presidente da Precisa, que está aguardando o seu depoimento, e para o trabalho aí nas próximas semanas.
A Precisa me parece que está no foco principal da CPI essa semana, já que amanhã a gente tem o reverendo Hamilton, e também está marcado para quarta-feira o Francisco Maximiano, que é sócio também da Precisa Medicamentos. A defesa de Maximiano, inclusive, acionou o STF para pedir que o empresário seja autorizado a faltar ao depoimento na CPI. Outra coisa que a gente tem notado com relação à questão da CPI são essas idas ao Supremo Tribunal Federal. os depoentes alegando o habeas corpus para não falarem, mas na realidade, mesmo com o habeas corpus, esses depoimentos têm acontecido. Foi o caso do último depoimento, até mesmo do pessoal da Precisa. E você acredita, Guerzoni, que isso vai continuar acontecendo, essa ida ao STF, ou, de acordo com o último depoimento da Precisa, onde o depoente tinha até o direito de permanecer calado, mas resolveu falar, essa é uma questão que já está sendo pacificada no âmbito da CPI?
Não, isso deve continuar, né? Isso não é novidade nessa CPI, né? Isso é uma jurisprudência bastante antiga do Supremo Tribunal Federal, que deriva do direito constitucional dos investigados permanecerem em silêncio, né? Ninguém pode ser obrigado a criar prova contra si mesmo. Isso é um direito constitucional dos investigados. Então, provavelmente, isso deve continuar. Isso aí é normal em comissões parlamentares de inquérito, né? A comissão equivale a um órgão judicial, né? Um órgão de investigação, e todos os direitos constitucionais que se aplicam aos depoentes, aos investigados, também se aplicam às comissões parlamentares de inquérito. Então, esse é um procedimento rotineiro, né? Não há muita novidade nisso. Agora, o que realmente aconteceu, como você comentou, é que boa parte dos depoentes, mesmo às vezes protegidos por um habeas corpus, não tem se mantido em silêncio na CPI e tem respondido a maior parte das questões, né? A expectativa é que a coisa continue mais ou menos por aí. Isso não é exatamente uma novidade nesta CPI, né? Praticamente em todas as CPIs a gente tem um procedimento similar.
Nós estamos conversando com Gilberto Guerzoni, ele é consultor legislativo do Senado Federal, e a gente fala sobre a volta dos trabalhos após o recesso parlamentar, a continuação nesse segundo semestre de 2021. Guerzoni, temos aí a volta das comissões depois de quase um ano e meio, né? Como é que você vê essa aí, a volta das comissões? Antes não poderia haver deliberação nas comissões, estava restrito ao sistema deliberativo remoto, e as comissões fizeram mais aquela questão de audiências públicas e a votação das autoridades, que teve que acontecer exatamente para não travar os trabalhos do Congresso. Mas a volta das comissões, essa é a novidade desse segundo semestre, não é isso?
Sim, isso é algo bastante importante, né, do ponto de vista do processo legislativo. Nós temos aí, você comentou, um ano e meio quase de funcionamento quase exclusivamente do plenário, né, com o sistema de deliberação remota. As comissões funcionaram muito pouco, né? A gente teve realmente algumas audiências públicas, houve a votação de autoridades por exigência constitucional, elas têm que ser sabatinadas na comissão e por votação secreta, mas a votação de proposições, propriamente dito, né, que é o principal trabalho das comissões, não ocorreu nesse ano e meio aí, desde março do ano passado, quando começou a pandemia. E a comissão diretora do Senado baixou um ato agora no finalzinho do primeiro semestre legislativo, disciplinando o funcionamento das comissões. A gente já tem essa semana duas comissões agendadas, né, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Meio Ambiente, já vão votar proposições. Isso é uma providência bastante importante. Isso permite que os trabalhos legislativos funcionem de forma mais adequada, né? Uma vez que o debate das matérias no plenário fica necessariamente prejudicado, ainda mais no sistema de deliberação remota, né? Isso foi registrado por vários senadores, né, que reclamaram da dificuldade de se fazer um debate mais amplo, né, mais plural em plenário das matérias. É uma limitação do sistema de deliberação remota, e com o funcionamento das comissões há uma expectativa de que a gente possa voltar a ter um debate mais aprofundado das diversas matérias que estão no Congresso Nacional. Né? O Congresso tem funcionado de forma bastante adequada, bastante razoável com o sistema de deliberação remota, né, mas ele foi muito útil o sistema para permitir que o Congresso não parasse as suas atividades, que matérias urgentes fossem votadas, mas ele tem as suas limitações e a volta das comissões é bastante importante para que o trabalho legislativo normal vá aos poucos retornando ao seu leito.
Ok, deixa eu pensar aqui sobre votação de medidas provisórias. A MP 1040/2021, essa MP perde a validade no dia 9 de agosto, o relator é o senador Irajá, do PSD de Tocantins, e esse texto simplifica a abertura e o funcionamento de empresas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa dessa MP.
Pois é, essa MP, como você disse, ela vence já a semana que vem, né? Então ela está aí no final do prazo. O Senado precisa deliberar sobre essa matéria essa semana necessariamente, ou então ela vai perder a validade. É uma medida provisória bastante complexa, né? Ela altera vários dispositivos de uma série de leis do Código Civil e uma série de outras leis que tratam dessa questão do ambiente de negócios. Né? Faz parte do pacote do governo para incentivar a atividade econômica aí nesse processo de transição do final da pandemia, que é o que todos esperam, né? Que a gente possa ter um retorno da atividade econômica e do emprego. Então, essa medida provisória é bastante importante nesse campo. E o Senado tem que deliberar sobre essa matéria essa semana, né? Ainda mais se houver mudanças na medida provisória, ela teria que voltar para a Câmara e a Câmara tem que votar isso até segunda-feira. Então, há um prazo muito curto, essa matéria já foi objeto de alguma discussão, ela já está no Senado há algum tempo, mas o plenário deve amanhã, ou quarta-feira, né, se debruçar em torno desse tema para tentar votar essa medida provisória. A gente tem outras questões que estão pautadas no plenário, né? A expectativa é se vai dar tempo de votar, porque essa medida provisória é realmente complexa, né? Nós temos, por exemplo, o projeto de lei que trata da nova lei de segurança nacional, né? Ela revoga a antiga lei de segurança nacional, ainda do tempo dos governos militares, moderniza a lei de segurança nacional frente à Constituição de 88. E temos algumas matérias que envolvem a questão do chamado ICMS interestadual, né, que é uma questão urgente, porque o Supremo derrubou o acordo que os estados possuíam anteriormente e deu o prazo para que o Congresso disciplinasse a matéria até o final desse ano de 2021. Mas a questão é se vai haver tempo para discutir todos esses temas no plenário ainda essa semana.
Ok, então, muito assunto, muita matéria para votar e voltamos aí com tudo nesse segundo semestre de 2021. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos a respeito da volta dos trabalhos pós-recesso parlamentar. Boa tarde, Guerzoni, até a próxima.
Boa tarde, obrigado.